Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
Nosso segundo episódio, onde a gente tem o prazer de ter uma convidada super legal para falar de um assunto diferente, um assunto em alta demanda, que eu tenho certeza que você vai adorar e aprender muito. A nossa convidada de hoje é Amanda Santiago. Para quem não conhece a Amanda Santiago, ela é uma adoradora ávida de sushi, casada, designer, marqueteira e mãe de dois filhos felinos. É isso mesmo, a gente vai falar sobre isso mais pra frente.
Isso.
E as pessoas podem conhecer o trabalho da Amanda através do mega popular site dela, Troquei Meu Guarda-Roupa na China, que fala sobre importação de roupas diretamente da China aqui pra sua casa no Brasil. Amanda, seja muito bem-vindo.
Oi, Pedro. Muito obrigada por participar desse projeto bem legal. É, assim, até uma honra ser vista, além de uma blogueira, uma pessoa empreendedora, digamos assim.
Sem dúvida nenhuma, Amanda. E esse é o nosso foco hoje. É poder conversar com você sobre o lado business, né? Talvez é um lado até que a Amanda não tem muita oportunidade de poder explorar, de poder compartilhar com as pessoas. Mas, baseado no que a gente já conversou, no que a gente conhece do seu trabalho, tenho certeza que tem centenas de insights que pra Amanda é uma coisa básica, tranquila, que ela faz no dia a dia, mas pode ser uma ideia com um impacto gigantesco para as pessoas que estão ouvindo e que podem aplicar nos seus negócios.
É verdade.
Legal. Amanda, pra gente iniciar, hoje o principal trabalho da Amanda é o Troquei Meu Guarda-Roupa na China.com.br, certo?
Certo.
Como que nasceu essa ideia? Amanda, ela podia estudar e ser uma médica, podia estudar ser uma engenheira, uma advogada, podia ser tantas coisas na vida. Como é que ela se tornou uma empreendedora digital de um site que importa produtos da China? Conta pra gente, por favor.
Bom, eu sou designer formada, né? E eu tava trabalhando no meu trabalho ali, tranquilo. E começou a ideia do blog, na verdade, não era começo de ano, eu tinha feito uma limpa no meu armário e eu tava precisando comprar roupa nova. Aí eu fui ali com meu saláriozinho no shopping, fui comprar algumas roupas, que eu fiz uma limpa grande e eu precisava de uma quantia assim grande, não era uma, duas peças, eram algumas blusas, algumas calças. Eu vi que tava tudo muito caro, que eu não ia conseguir dar aquela renovada no guarda-roupa com o dinheiro que eu tinha, eu ia poder comprar uma ou outra peça. A partir disso eu comecei a acessar blogs de moda, né, aqui do Brasil, pra pegar ideias de looks, tal, o que que eu ia precisar comprar pra ficar legal. E nessas andanças pela internet eu acabei caindo num site da China. Me apareceu um banner vendendo peças maravilhosas por 10, 20 dólares. E eu falei, meu Deus, o que que é isso? Cliquei no banner e entrei num site chinês.
O site era em chinês, Amanda, não?
Não, não. Eu tava tudo em inglês, preparadinho, okay, tal, né? Pra compra no exterior.
Mas em inglês, não em português, né?
Não, não em português. Okay. Naquela época era tudo ainda em inglês. Agora que os sites estão começando a colocar em português, pensar no público brasileiro, né?
Perfeito.
E então eu olhei aquele site e falei, bom, tá barato, será que funciona? Eu não sabia muito bem ainda da China. O que eu conhecia da China era a compra de gadget, pendrivezinho, mousepad diferente, que algumas pessoas já compravam nesses deal extreme da vida, né?
Certo.
Então eu resolvi testar esse site. No fim, deu certo. Depois de uns 3 meses, chegou o meu pacote com aquilo que eu tinha pedido, gostei, e eu comecei fazendo uma, duas comprinhas, né? Fui vendo que foi dando resultado, que aquilo era real, que aquilo existia mesmo. E daí eu falei, gente, tem peças lindas, bonitas e super baratas aqui. Eu preciso falar isso para as outras pessoas, porque tem muita menina como eu que tá na mesma situação. Tá precisando trocar o guarda-roupa, só que não tem dinheiro suficiente para gastar 100, 110 reais numa blusa só, que era o que eu tava encontrando em shopping. Então eu falei, vamos montar um blog. Eu já tinha um certo conhecimento de web, que eu já trabalhei com isso também, né, web designer. Então eu resolvi montar o blog pra contar que isso era possível. E daí em setembro de 2012 foi quando foi ao ar o primeiro post do Troquei Meu Guarda-Roupa na China.
Em setembro de 2012?
Isso, faz um tempinho já, vai fazer 3 anos esse ano.
Que legal, que legal. E o interessante, eu tô aqui rindo por dentro te ouvindo falar, Amanda.
Porque é maluco. Não é bom da ideia.
Porque você foi no shopping e viu que as roupas estavam caras, né?
Sim.
Aí você
sim.
comprou direto da China, chegou na sua casa e tal, num custo muito melhor.
Sim.
Eu tô achando engraçado porque talvez tenha a chance de que a roupa que você viu no shopping veio da mesma fonte, né? Da mesma fábrica.
Não, com certeza isso veio. Eu não vou falar o nome da loja, enfim, mas existe uma fast fashion famosa mundialmente que vendem umas roupas aqui, blusas por 100, 200 reais. E eu consegui comprar a mesma blusa. Eu comprei a blusa e fui na loja conferir mesmo a blusa da China com a blusa da loja. E era a mesma coisa. Vinha com etiqueta da mesma fábrica e tudo, sem nenhum problema. E se eu não me engano, eu paguei uns 20 dólares naquela blusa na época. E na loja estava 249 reais.
Nossa! Então você pagou aí 20% do valor da...
É.
É muita falcatrua. Um pouquinho, assim, de ladeado.
E você acha que essa é a grande vantagem de comprar da China, Amanda? É a questão do preço?
Com certeza. Mesmo hoje em dia com o dólar, né? Do jeito que tá, a gente tá batendo aí mais de 3 reais o dólar, né? Hoje. Ainda vale muito a pena, porque os preços que eles praticam são bem mais baratos do que o que a gente poderia encontrar. Pelo menos nessas lojas que a gente tem mais acesso, que é a loja de shopping, loja de departamento, né? Nas ruas. Com certeza o preço deles são muito mais competitivos.
Perfeito. Então, mesmo tendo uma alta, ainda fica muito em conta, né?
Ainda fica em conta.
Tem o barato, tem o muito barato, tem o quase dado.
Sim.
Né, mano? Então, mesmo que saia do quase dado pro muito barato, ainda é muito barato, né?
Sim, ainda é muito barato. E eu ainda converso, as minhas leitoras ainda ficam, ai, mas se for taxado o produto? Eu falo, olha, mesmo taxado, você ainda vai sair em vantagem. Só saber pesquisar.
Pra quem nunca comprou, Amanda, você que é uma especialista nisso, que riscos envolve a pessoa comprar diretamente da China?
Na verdade,
o que ela tem a perder?
Primeiro de tudo, ela precisa saber comprar, né? Vai certo. Lá no blog, tem todas umas dicas. O que ela tem a perder, por exemplo, se não souber o fornecedor certo, ela pode sim comprar uma mercadoria muito ruim, que todo mundo fala.
Ah, da China é ruim, não sei.
Porque não é. É você saber o fornecedor, né? De onde você tá comprando. Então, saber a questão de tamanho também. Então, ela pode acabar comprando uma peça que fique super pequena nela, ou então muito grande. Mas assim, perder mesmo é o que eu sempre falo. Compre de pouquinho em pouquinho, porque se der errado você não perde tanto dinheiro. E ainda você consegue aqui no Brasil revender, dar de presente. Então hoje em dia é uma compra muito segura. E você sabendo os passos certinhos, não tem nada a perder. Só um pouco de tempo, que você tem que esperar muito pro produto chegar no Brasil,
sim,
né?
Sim, sim. Isso é interessante, Amanda, porque quando eu comecei a trabalhar com internet em 99, se falava-se do e-commerce, do conceito de e-commerce, mas ainda não tinha decolado. Foi bem na época da bolha, da primeira bolha da internet nos Estados Unidos e tal. E muitas pessoas na época diziam que a venda de produtos pela internet nunca ia emplacar porque o brasileiro não sabe esperar. Eu lembro dessa frase, as pessoas repetiam. O brasileiro não sabe esperar. Ele quer sair, volta pra casa com o produto, etc, etc. E eu concordo. Eu, pessoalmente, quando eu quero muito uma coisa, eu também quero ela naquele mesmo dia. Então a gente não tem a cultura que os Estados Unidos tinha, por exemplo, de comprar por catálogo. As pessoas faziam o pedido, né? E esperavam uma, duas, três semanas até chegar. Mas eu acho que hoje a gente tá muito mais acostumado com esperar um produto chegar, mesmo que sejam 3 meses, se o preço valer a pena, ou se a qualidade sim. valer a pena. Ou às vezes não é só uma questão de preço, às vezes é uma questão de ser um produto único, né? Não tem como
diferente.
Achar aquele mesmo produto daquele jeito, né? Em outro lugar, então a pessoa espera e pelo custo, mesmo que dê algum problema, ainda sai um ótimo negócio, né?
Sai, sai. As compras na China são boas.
Legal.
Eu recomendo.
Legal, e aí, baseado nisso tudo, a Amanda descobriu que valia a pena importar, que sabendo como fazer, como comprar, etc, etc, não tinha estresse, dava tudo certo, montou o blog pra poder contar pras pessoas, certo?
Isso.
No começo, quando você montou seu primeiro blog, imagino que você tinha quase nenhum visitante, né, Amanda?
É.
Como é que você começou a se divulgar o primeiro ano de blog, assim?
Na verdade, primeiro ano de blog, eu não utilizei muitos recursos financeiros pra divulgar. Eu ainda tinha aquilo como um hobby, na verdade, né? Começou tudo como um hobby, era só pra eu contar pras minhas amigas, pra essas amigas espalharem pras outras amigas, né? Era mais um hobby mesmo, eu não tinha uma noção mais empreendedora do blog, então eu não...
A intenção não era ganhar dinheiro com o blog, era mais criar uma presença primeiro na internet ali, né?
Eu sabia que não era muito fácil ganhar dinheiro na internet, assim, com blogs, né? Que nem grandes blogueiras do Brasil. Então ali a ideia era só mesmo um hobby, aí se desse certo, ok. Era no começo, eu tive pequenos acessos de pessoas que também estavam descobrindo aquelas compras na China. Então foi bem o comecinho, poucas pessoas sabiam que aquilo existia e daí iam procurando informações e iam caindo no meu blog, né? Já no segundo ano eu comecei a fazer um pouco de publicidade, mas a publicidade é aquela de impulsionar post no Facebook para promover o blog, né?
Perfeito.
Agora, o Google, eu acho que eu não cheguei, né? Eu não cheguei a usar.
Anunciar no Google.
Isso.
Certo. Mas então, basicamente, as pessoas encontravam organicamente, pelo SEO.
Isso. O blog, ele é muito forte nessas palavras de importação na China, comprar na China, taxas da Receita Federal. Ele foi muito bem ranqueado no Google, né? O SEO dele, para essas questões. Então, as pessoas achavam muito fácil. Até hoje em dia, acham fácil, né? O blog é referência nesses assuntos da China.
Legal, legal. O Google entende que é uma autoridade nesse assunto, né, Amanda?
Isso.
Então, isso é um ponto bem legal pra gente reforçar. Você que tá pensando em montar o blog, ou pensando em montar uma presença digital, o trabalho que a Amanda tá fazendo, além de gerar muito conteúdo, claro, de qualidade, ela fez o SEO, ela fez o projeto de otimização do blog dela. Então, ele não ranqueou por acaso, né? Vem um anjo do céu e clicou no e virou uma primeira posição. É um processo em andamento isso, né, Amanda?
Isso. Cada post que eu faço, eu tenho que pensar nas palavras-chave, né? O que vai chamar atenção, nas tags do post, os títulos, os HTMLs, né? Os endereços que eles vão ficar. Então, tem todo um pensamento por trás disso para ficar sempre bem ranqueada no Google.
Legal, legal. Qual a tecnologia que você usa no seu site hoje, Amanda?
Hoje eu uso o WordPress. Sempre usei isso
como. É imbatível. O WordPress é algo de outro mundo, né?
Ele é muito fácil para qualquer um. Eu acho que consegue mexer fácil nele. E ele proporciona tudo, né? Eles têm os plugins que te deixam fazer tudo. E ele é super fácil de usar. Por isso que eu gosto.
Você começou a estudar, trabalhar com web design. Você já começou com WordPress ou trabalhou com alguma linguagem antes, Amanda?
Quando eu fazia web design mesmo, eu fazia sites. Então era tudo HTML. Naquela época era ainda com tabela que se montava o site.
Você usava o Dreamweaver?
Usava o Dreamweaver. Antes disso, eu usava o FrontPage.
Nossa.
Também. Um pouquinho. Assim, 1900 e não sei quantos. Daí pra blogs eu criei alguns outros assim besteira mesmo.
Sim.
Quando eu era mais jovenzinha, antes mesmo de entrar na faculdade, no Blogger, né? Não sei nem se hoje em dia existe o Blogger.
Tem, existe, mas é realmente
é
mais
pessoal,
pra hobby.
Né?
Hoje, você que quer ter um negócio digital, quer ter uma presença profissional como a Amanda tem que ser o teu domínio, né, Amanda? Tem que ser .com, tem que ser .com.br, tem que ser uma marca pensada, né? A gente tem uns outros projetos, a gente já vai falar mais pra frente, mas tem que ser uma marca pensada, porque é difícil ser visto como um profissional, como alguém bem sucedido naquilo, ponto blogger, ponto blogspot,
você já tem que começar se posicionando como um profissional, né? É que nem quando você vai numa entrevista de emprego, eu acho, você não pode chegar lá tipo,
não sei, eu tenho que ver, fazer um teste pra ver se você mexer nessa ferramenta, não sei o que, tá?
Você tem que se portar como profissional, então se você quer ser um profissional na internet, você já tem que se portar como? .com.br custa R$30 por ano, né?
Por ano,
o registro.
Né? Não tem desculpa, né? É mais barato que uma pizza. Não é mais barato que o sushi, mas é mais barato que uma pizza.
R$30 um ano é tranquilo, né?
Por favor, claro. O domínio, ele é o novo telefone, né? Antigamente as pessoas compravam um número comercial, que era um número fácil de ser lembrado.
Verdade.
Um número de telefone. Hoje em dia ninguém decora telefone, né?
Não.
As pessoas às vezes me perguntam meu telefone e eu tenho que parar pra pensar, porque não sai na ponta da linha.
Não quero ouvir, não tenho, não me interessa. Não me interessa, ouve, Judite.
Você não se liga também, né?
Você nunca, exatamente, né? Você nunca liga pra si mesmo, então é mais difícil. Mas o domínio, ele tem que ser muito bem pensado. Falando sobre essa questão da presença, que elementos, na tua opinião, diferenciam um amador de uma pessoa profissional, da presença dentro do site dela?
Primeiro, a linguagem. Antes de tudo, você tem que saber como se escreve. Na questão do blog, né? Você tem que manter uma linguagem mais, assim, informal, né? Porque é como se você estivesse conversando com amigas, mas mesmo assim, você tem que cuidar com os erros, com abreviações que às vezes não pegam bem, né? Que o pessoal não tá muito acostumado, linguagens, né? Evitar linguagens. mensagens muito adolescentes ou que datam alguns períodos, né?
Certo.
E eu acho que também a questão da imagem. Você tem que, lidando com sites mesmo, você tem que apresentar no seu site, independente do que ele seja, imagens bonitas, profissionais, né? Nem que você tenha que pagar um banco de imagens para ter, para dar aquele look, digamos assim, profissional, né?
É muito interessante o impacto que uma imagem causa, né? Você tem o mesmo post e você coloca uma imagem bonita que representa o post, no começo do post já dá uma outra impressão, né?
Sim, sim, chama bem mais atenção pelo bonito, e ela vê que, olha, pode ser um assunto legal, diferente de uma imagem que volte meia as pessoas tiram de celular, toda tremida, sem luz, e resolve colocar lá na capa do site aquilo, né?
É verdade. Ou a pessoa acaba usando aquelas fotos lá do Google Imagens, aquelas stock photos que é todo mundo usa, então eu acho que também hoje tem bancos de imagens gratuitos até.
Uhum,
e a pessoa consegue imagens lindas, né, Amanda? Sem precisar usar aquelas fotos genéricas do Google lá. Aquelas fotos das pessoas de terno e gravata.
É, sempre tem uns caras assim bem marcados. Você vê em vários sites e vários folders aqueles caras.
Você pensa, nossa, como tá famoso esse cara, ele tem vários sites, né?
É, ele tá ganhando bem, coitado. Tá lá no banco de imagens do Google.
É verdade, é verdade. Legal. Por falar em imagens, Amanda, você é muito fotogênica.
Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo.
Quem entra no seu site vai ver que a Amanda, mais do que as imagens de posts ou genéricas, ela tem um cuidado com as fotos dela, né? A representação dela. Você trabalha muito forte com roupas, né, Amanda?
Isso.
Então, Amanda, pra poder representar as roupas, você mesmo é sua modelo, é isso mesmo?
Isso, porque não ia ter como, né, pegar alguém. A ideia do blog era essa, mostrar que funcionou, e como eu ia mostrar que funcionou? Mostrando do meu corpo. Eu comprei aquilo pra mim, então eu tenho que mostrar, olha, gente, deu aqui no meu busto, não deu em tal lugar, veio furado. Então, nada melhor do que eu mesma pra mostrar. Eu não me considero fotogênica, pelo amor de Deus, tô bem longe disso, né? Mas você acaba depois, com o tempo, assim, vai pegando um pouco de jeito as posições que ficam melhores, umas dicas de modelo.
Ficou muito legal. O pessoal, a essa altura, eles estão ouvindo a gente no podcast e já estão acessando, Amanda. Então, eles já estão vendo as fotos do site e tem fotos muito legais da Amanda. Quem que é o fotógrafo, Amanda, que você pediu pra quem bater? Se você tá na foto, quem tá batendo a foto?
Meu marido.
Ah, ele que é o braço
meu
direito?
Marido. É, o Fábio, ele é totalmente braço direito desde de antes, questão de programação, algumas coisas mais complicadas, e a fotografia também. A gente tem uma máquina profissional aqui em casa, né, que foi um investimento que eu fiz pra tirar umas fotos, né, com qualidade pro blog, e daí o Fábio que tá sempre comigo, né, o marido que tira as fotos.
Que legal, que legal.
Você aí talvez até por isso que eu fique mais tranquila nas fotos, porque é o meu marido que tá ali do outro lado da câmera, né? Às vezes ele fica brincando com a minha cara, eu rio pra caramba.
Ele já tem uma metodologia de trabalhar com a Amanda já, né?
Já
descobriu. Que legal, e vocês batem a foto em casa mesmo, não perde tempo se deslocando pra outro lugar.
A gente tá passeando, a gente para em algum lugar, vamos tirar uma foto aqui e tá, tal, não sei o quê. Ou então numa rua qualquer aí, mas no caminho, a gente não sai de casa e, vamos tirar foto em tal lugar. É sempre muito prático.
Legal, boa dica. Você sentiu que o investimento na câmera valeu a pena? Deu um up na qualidade das fotos?
Sim, com certeza. Com certeza. Teve uma época que foi na transição do ano passado pra esse, a câmera que nós tínhamos tinha pifado. E por um tempo eu fiquei tirando foto de celular.
Certo.
Nossa senhora, eu me sentia ruim. As leitoras até que não sentiam tanto, porque elas gostam bastante do conteúdo, né, que eu tô trazendo. Mas eu me sentia muito ruim com as imagens tremidas, a iluminação ruim. Então eu falei, não, vamos comprar logo uma outra câmera, porque precisa, né? Eu tô apresentando o produto, eu tenho que mostrar quanto melhor ele, né?
Legal, é. Mostrar da melhor maneira possível, né? Senão acaba desmerecendo um produto que na realidade não é. Ele é bonito, mas não ficou muito legal na foto, a pessoa não tem como saber, né?
Ah, e outra questão de detalhes, né? Por exemplo, nas compras na China tem muito problema de costura torta, de fiapo saindo, ou um buraquinho pequeno. Então, com uma câmera melhor, eu consigo captar melhor isso, né?
E você mostra cada detalhezinho, Amanda, assim, pra pessoa receber e saber que pode vir com aquela costurinha, pode vir com
isso. Eu sempre falo, né? Mostro na foto. foto, olha, aqui vem o acabamento mal feito, não sei o que, tem algumas que concordam, outras que não, e daí dou sempre o meu selo de aprovado ou não aprovado também no produto.
E qual é a porcentagem de produtos aprovados e reprovados?
Hoje em dia, agora que eu sei, os fornecedores, eu acho que 90% dos produtos são aprovados, um ou outro que ainda tem uma surpresinha desagradável, mas não é nada, ai meu Deus do céu, essa roupa aqui eu tenho que jogar fora, dá pra levar na costureira e arrumar.
Legal, legal. Que ótimo. Bom, eu sei que a minha esposa é uma fã do teu trabalho, Amanda. Ela acompanha o teu trabalho há bastante tempo. Compra muito da China, então deve ter essas dicas, porque eu não me lembro dela reclamar. Praticamente tudo que ela comprou deu certo.
Que bom.
Então deu certo. Ela deve certamente ter pego as tuas dicas no blog. Eu até brinco que qualquer dia eu vou abrir a porta quando o carteiro vem trazer as caixinhas que chegam. E ele não vai dizer oi, ele vai dizer ni hao, né? Porque tanta coisa que vem da China, ele vai achar que a gente tem um chinês imigrante legal vivendo na casa.
Nada, mas eles já estão super acostumados, né? Hoje em dia, nossa, o volume, eu vejo por aqui pelo condomínio onde eu moro, sempre que eu vou pegar pacotinho, eu vejo os outros pacotes que tem ali na portaria, é tudo da China. Hoje em dia tá muito disseminado.
Só, né? De bater o olho você já sabe, né, que é da China.
Ah, claro, pacotinho aquele meio branquinho, ou meio prateado,
prateado,
com etiqueta branca, é da China.
Que legal. A alta do dólar afetou alguma coisa? Só por uma curiosidade, Amanda, você sentiu que o pessoal segurou um pouco mais? As suas leitoras têm comentado ou não?
Na verdade, muitas leitoras têm comentado que vão parar de comprar, porque tá começando a pesar não só a alta do dólar, mas elas estão com medo das taxas, que andaram divulgando que iam taxar todos os produtos. E eu sempre tô tentando acalmar, mostrando, olha gente, não é bem assim, o dólar tá caro, tá, mas ainda dá pra comprar lá, você ainda sai em vantagem. As minhas leitoras já de antigamente, assim, elas estão começando a segurar mais um pouco, mas eu sempre tenho novos leitores no blog, que estão começando a descobrir agora a China, então meio que dá uma balanceada, né? Assim, caiu muito pouco.
Caiu muito pouco, perfeito. Uhum. É, ser um bom negócio, enquanto continuar sendo um bom negócio, sempre vai ter gente querendo investir, né?
É, sempre tem gente nova conhecendo, buscando, então, por enquanto ainda tá ok. E eu tentando sempre acalmar as leitoras antigas, mostrando que ainda não tá desesperadora a situação.
Legal. Amanda, olha só, falando sobre produção de conteúdo, que eu acho que é um ponto super importante pra quem quer montar um negócio digital, eu sempre explico que não tem como você se divulgar e criar um relacionamento com as pessoas que conhecem o seu trabalho sem conteúdo. Seja qual for o formato, tem que ter um conteúdo. Esse conteúdo tem que ser bem pensado, ele tem que agregar valor, ele tem que permitir esse relacionamento, você compartilhando a sua personalidade, né, o seu estilo de vida, o seu dia a dia, para as pessoas se conectarem. Então, tem que ter conteúdo. Como é que você trabalha a produção de conteúdo? Você tem uma planilha, uma agenda para produzir X, a cada X dias produz tantos posts? Como é que funciona assim, desde a ideia até o post tá no ar?
Na verdade, no blog eu sempre tenho essa, um post por dia no mínimo, durante a semana. Finais de semana é a minha folga, né, como todo mundo eu nem toco no blog.
Certo.
Mas a questão da ideia do post vem muito do que eu tô navegando, eu sempre tô navegando, tô sempre vendo o que as pessoas estão curtindo, principalmente mais ou menos o meu público-alvo, que são meninas de 18 a uns 35 anos, né, então eu tô sempre navegando em sites de moda, de notícias, de fofoca de celebridade, de prêmios de música, de prêmios de cinema. Então, o conteúdo que eu vou criando no blog sempre é baseado no que eu tô vendo, do que as pessoas estão gostando, comentando, curtindo, que eu sei que aquilo ali tá na moda, né? E principalmente quando se lida com roupa, né? Você tem que ver o que as meninas estão curtindo ali naquela hora e buscar. Daí eu vou lá e busco a peça parecida na China, por exemplo. Hoje mesmo eu soltei um post que era do macacão que aquela cantora Taylor Swift foi numa premiação de música aí.
E já tem o macacão dela pra vender.
Não, o dela especificamente não, mas eu, pra dar ajudinha pras leitoras, achei alguns bem parecidos, que na mesma
legal.
Ideia, assim, sabe?
Sim,
porque
sim.
Elas sempre me perguntam, as pessoas famosas sempre são referência, né?
Claro.
Em moda, em beleza, em maquiagem, cabelo. Então, Então eu sempre vou buscando isso. Se não é um macacão parecido, eu pego, eu vejo uma peça que tá em alta, por exemplo, blazer pink, e vou lá e acho blazer pink, coloco alguns looks de blazer pink. E também tem as peças que vão chegando pra mim, e daí eu sempre tiro as fotos e tenho que fazer os comentários, né?
Perfeito, perfeito.
Com relação às peças que eu recebo.
Então você tem que estar ligada no mundo...
Sim. Eu tenho que estar ligada no que o público-alvo quer.
Tá comentando, né? Você falou das pessoas famosas serem determinadores nas tendências, né? Eu lembrei do Michel Teló.
Nossa!
E do Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol. O Michel Teló explodiu e ele falou isso depois. Eu lembro de ter visto uma reportagem que ele falou. Ele agradecia a carreira que ele teve, um sucesso aí, aquela febre. Teve um ano que era uma febre do Michel Teló no mundo inteiro, né? E ele dizia que ficou famoso porque teve um videozinho que vazou na internet do um jogador lá do Real Madrid brasileiro, o Marcelo, e o Cristiano Ronaldo dançando a música dele. Ninguém conhecia dele aí na época, né?
Sim, é verdade.
E aí todo mundo ficou pensando, caramba, que música é essa que eles estão dançando? E pum, aí explodiu.
Sim.
Então, às vezes, ter uma pessoa que usa uma peça de roupa, né, Amanda, ou um item, um acessório, alguma coisa, pode gerar uma demanda gigantesca daquilo, né?
Sim, é. Teve até um tempo atrás a personagem da... Putz, não me lembro o nome dela. Na atriz global, ela usava um esmalte azul. Meu Deus, o que teve de gente pedindo esmalte azul pra comprar, pra passar no salão?
Nossa.
Virou uma febre terrível, assim. Era todo mundo de esmalte azul na rua. Era até engraçado, assim.
É, e todo ano muda, sempre vai ter coisa nova, né?
Sim, sempre. Não, nem todo ano, é toda semana. Cada semana é alguém que solta alguma coisa e o pessoal já fica alvoroçado em cima, né?
Caramba! Bom, e o fato daquele assunto estar sendo muito debatido é interessante também pelo lado do título que você usa no post, né? O assunto que você vai abordar. E as pessoas podem encontrar você pelo Google, né?
Isso, mano? Elas já vão buscar aquilo no Google e acabam achando, né? Se ficar bem ranqueado, já tá lá.
Perfeito. Você tem alguns números, falando de tráfego no blog, por mês no seu site em média, Amanda? Só para as pessoas terem uma ideia.
Tá, por mês eu tenho 90 mil acessos.
Ok. E acessos. Sendo da maioria do Brasil, tem outros países também?
É, 90% do Brasil, daí eu tenho um pouco de América Latina e muito de Portugal e Espanha também. Não muito, mas digamos assim, significativos até de Portugal e Espanha. E legal. Claro, os chineses que ficam sabendo meu blog lá da China e acessam.
Que legal,
mas 90% é do Brasil mesmo.
Do Brasil. Quem entra no seu blog, Amanda, nota que você tem parcerias, né? Você trabalha com parcerias com outros blogs ou outras blogueiras.
Isso.
Como que você trata isso, o conceito parceria? Que tipo de parceiro você procura? Ou as pessoas que procuram você, o que, que elas oferecem? Quem tá pensando em montar um blog ou já tem um blog, mas tem dúvida de como iniciar a parte de parcerias? O que, que você teria pra contar pra essa pessoa?
Na verdade, a parceria com outros blogs são blogs que, no meio dessas blogueiras, enfim, a gente acaba se achando e acaba se identificando com conteúdo, ela comenta alguma coisa no blog dela, e daí eu vejo que ela comentou, eu já vou entrar em contato, né? Tem muita gente, principalmente no começo, que entrava em contato comigo.
Ai, vamos fazer uma parceria? É, troca divulgação!
Só que eu não abria, né, pra todo mundo. Eu sempre ia, buscava no blog, via que eu me identificava com aquele blog, a linguagem dele, as fotos, né? Uma coisa mais, assim, profissional já. Eu sempre busquei isso, né? Com as minhas colegas blogueiras, né? Algumas até eu já conheço ao vivo, já. Agora, parcerias de sites, né? Os sites da China que me procuram, eu também. Eu tenho que sempre analisar se vai ser uma parceria interessante não só pra mim, mas principalmente pras minhas leitoras, né?
Certo.
Se eu vou agregar um conteúdo interessante pro blog.
E o que, que eles te oferecem, Amanda? Esse pessoal da China que procura?
O pessoal da China oferece $150, $200, tem alguns em compras, né? Alguns oferecem $30, $15, né? Então depende muito. Tem alguns sites que já vêm que você tem uma certa relevância e já chegam querendo abraçar tudo que você faça tudo por eles, né? E tem que saber negociar também, porque eles querem tudo, sabe? Não é só eles mandam a roupa, mas eles querem que você já dê como aprovada a roupa, que você faça um post gigante com o conteúdo deles. Então eu sempre vou medindo, eu falo, não, peraí, primeira roupa tem que chegar, eu tenho todo o direito de aprovar ou não aprovar essa roupa, porque eu tenho que contar a real para as minhas leitoras.
Perfeito, perfeito.
Né? E também os posts, eu não faço post assim de graça, né, para qualquer um, afinal isso é hoje em dia meu trabalho, né? Eu não vou sair divulgando uma marca se eu nem conheço essa marca. Eu vou sempre pensando nisso, não só no meu lado, mas o que eu vou agregar de bom para as minhas leitoras. Qual site novo, qual site bom, que peças legais, preços legais que eu vou trazer para elas.
Né? Você não pode trair a confiança das pessoas que confiam em você por dinheiro, né, Amanda?
Sim. Então... Caso ali no blog, eu sempre sou a mais real possível. Tem certo. Sites que me apoiam há muitos meses já. E eu acho que ainda esse ano eu recebi uma peça que eu não aprovei e falei, olha, peça não aprovada mesmo, de um site que me manda roupa o mês inteiro, enfim.
Você também tem propostas de patrocínio, não?
Não, patrocínio não. Ali no blog eu sempre faço essas parcerias de me dar, né, eu recebo roupa e conto da roupa no...
Em produtos.
No blog. Uhum. Ou então o programa de afiliados, né?
Certo.
Eu tenho alguma porcentagem de vendas, mas patrocínio não.
Perfeito. Eu faço essa pergunta porque é justamente uma curiosidade que provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente devem ter. Como é que a Amanda ganha dinheiro? Até que ela faz isso só como hobby? Como é que ela consegue se dedicar tanto tempo e ainda conseguir pagar as contas? Então, como é que é o teu modelo de negócios hoje, Amanda?
O modelo de negócio funciona basicamente pelos afiliados mesmo. Eu tenho afiliados com AliExpress, que é o maior site de vendas do mundo, acho, hoje em dia. Pelo menos aqui no Brasil, é o site que mais vende. E outros sites como Light in the Box, Banggood. Alguns sites da China, eu tenho esse esquema de afiliados. Então, todos os banners, links que eu coloco ali, um tracking code, que a gente chama, né? Então, se a pessoa clicou ali e for a comprar alguma coisa no site, eu ganho uma porcentagem de venda.
Perfeito, perfeito. Então, você é uma afiliada.
Isso.
E quanto mais volume, mais pessoas comprando, mais você recebe, né?
Isso.
Funciona bem?
Eu dependo de vendas.
Funciona
bem? Pro meu caso, funciona, porque as pessoas buscam o site porque elas já têm interesse em comprar. Então, eu já ofereço ali roupas, as fotos daquela roupa na vida real e o link onde ela pode comprar na China. A chance de conversão dela para essa compra ou de alguma outra ali no site é muito grande, porque as pessoas já vão buscando o meu blog pensando em comprar na China. Elas não estão pegando inspirações, né, de looks e tal. A maioria mesmo do público já vai focado em comprar. Ele quer comprar e saber como compra. E funciona muito bem. Eu já dei dicas para outros blogueiros de fazer afiliados e não deu certo, porque as pessoas não buscavam aquele site no intuito de comprar. Eles buscavam algumas dicas, inspirações. Então, aí, às vezes, é melhor um banner, né, patrocinado, que daí as empresas pagam uma certa quantia pro blogueiro colocar o banner ali, né?
Perfeito, perfeito. Realmente, a questão da intenção comercial, né? Se essa pessoa tá buscando só informação, né? Não tem... Desde o começo, ela não planejava comprar, fica mais complicado. Nesse seu post que você mostra as fotos, mostra o produto e tudo mais, você também já pode trabalhar algumas objeções que a pessoa tem, né, Amanda? De, eu não sei se vai servir, mas o material não sei se combina com tal coisa.
Eu já consigo ali no mostrar, né? Olha, funcionou, é legal, o tecido é esse. E a pessoa dali, ela já tem inspiração, já tem ideia do que dá pra usar também, né? Tem várias peças que usam em vários looks, então elas já vão tendo uma noção de como usar aquela peça, né?
Perfeito.
E é sempre legal porque eu tô mostrando o real, né? Aquilo que chegou pra mim.
Perfeito, e você fica com consciência tranquila também, né, Amanda? De sabe que realmente aconteceu com você, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com a outra pessoa, né?
Com
legal.
Certeza.
Amanda, redes sociais. A Amanda, ela tem hoje na fanpage do Troquei Meu Guarda-Roupa na China mais de 50 mil seguidores, certo?
Tô quase batendo 50, na
quase
verdade.
Quase 50 mil.
Quase, tá? 49 e alguma coisinha.
Dependendo de quando a pessoa estiver ouvindo esse episódio, a Amanda já tá com 200, 300 mil.
Opa! Então,
a ideia é essa, né, Amanda? Como que você trabalha as redes sociais? Como que as redes sociais entram na tua estratégia de negócio pra poder divulgar ou se relacionar com as pessoas?
O Facebook é a minha maior fonte, assim, eu digo que ele é meu amigo porque é ele quem me faz entrar em contato com as minhas leitoras, né? Então, no Facebook é onde eu tenho contato com as leitoras. Eu comento, eu respondo, eu ajudo. Eu tô praticamente o dia inteiro no Facebook fuçando, comentando com as leitoras, respondendo, tirando dúvidas, né? Então, ele é uma importante ferramenta de relacionamento, digamos assim, né? Relacionamento com cliente, né? Mas ali, na verdade, isso é relacionamento com as minhas leitoras.
Perfeito.
É ali onde eu mostro que eu sou uma pessoa real, né? Eu existo, eu sou uma pessoa comum, como qualquer uma, porque tem gente que idealiza blogueiras, assim, mais famosas como, nossa, as pessoas, uau, né? Nem vai responder meu comentário. Ali no Facebook é a minha ferramenta de relacionamento. Eu uso muito pouco o Twitter, é só pra divulgar mesmo os links dos banners e o Google, dos posts, né? E o Google Mais também, só pra divulgar link. O Facebook é a minha maior... E o Instagram também, né? O Instagram, coisas que acabaram de chegar, minha vida, né? Por aí vai.
É, o segmento de moda obrigatoriamente tem que estar no Instagram, né? É muito forte.
É, imagem, né? Imagem pura.
E você tenta, faz questão de, no limite do possível, responder todos os comentários? As pessoas se impressionam com isso,
eu
garanto.
Possível, eu tento, né?
Sim.
No começo do blog, eu respondi acho que todos os comentários. Eu ficava dias e dias respondendo o blog.
Nossa, imagino.
Hoje em dia, eu não consigo alcançar a demanda. São muitos comentários e eu uso uma ferramenta, inclusive até tenho que ver isso, uma ferramenta de comentários do Facebook no blog, que às vezes ela dá uma pane, daí ela some algum post, algum comentário, né? Mas eu sempre tô tentando responder as perguntas, né? Porque eu recebo muitas e a ideia do blog é esse, pra ajudar as meninas e eu tenho que responder as perguntas delas.
Né? Perfeito. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Pô, mas qual que é a diferença entre site e blog? Eu sempre tento explicar que o blog é uma sala de estar, você recebe as pessoas pra conversar, né?
Isso. É, o blog é você, né? Site é o seu negócio, digamos assim, né? Um produto que você tá vendendo, um serviço que você tá vendendo. Blog é tipo um diário, digamos assim. Eu tomo como um diário.
Perfeito. Vai colocando. Você pode ser a sua voz pessoal, né?
Isso.
Amanda, você pode dar a sua opinião, pode ser uma coisa bem mais de pessoa pra pessoa,
pessoal.
Não de empresa pra pessoa,
isso,
né?
Isso.
Esse contato que as pessoas valorizam e hoje em dia com a tecnologia, quando a gente vê alguém que realmente é único, é genuíno, é transparente, a gente se conecta, a gente admira e segue essa pessoa, né?
É, e hoje em dia, nossa, o tanto de blogueira que tem no país é impressionante. As pessoas gostam disso, assim, um contato não é físico, né? Porque é tudo pela internet, mas um contato mais pessoal.
Contato direto, né?
Isso.
E, imagina conseguir falar com a pessoa, né? Eu lembro quando eu era novo, Amanda, e a televisão fazia aquelas programas, aquelas promoções que você podia escrever pro seu astro, pra pessoa que você admirava. Aí fazia aquela chuva de cartas, todo mundo jogava cartas, eles faziam aquelas, jogavam as cartas pra cima, né? E as pessoas enviavam, ah, Xuxa, eu te amo.
Aham, Cláudia, senta lá.
Ah, não sei quem e tal. Então, era o caixa postal, né? Envie sua cartinha para a caixa postal tal. Talvez o pessoal mais novo nem saiba o que é uma caixa postal.
Não.
Ouvindo isso. E hoje é incrível. Hoje uma pessoa consegue sim contato direto com a Xuxa, com a pessoa que for, através do Facebook. Por mais que tenha um assessor, que tenha uma outra pessoa que ajude a filtrar, tem como chegar lá. Se a informação for importante, vai chegar. Antigamente era impossível isso, né?
Uhum, com certeza. A gente vê que internet... Eu vejo mais hoje pelo Luciano Huck, né? O tanto de coisa que ele apresenta no programa dele, que ele ficou sabendo por pessoas que compartilharam com ele no Facebook, alguma coisa, alguma situação, né?
Inclusive, então, eu acho que ele tem uma fanpage, né, Amanda?
Tem.
Avise o Luciano Huck. Luciano Huck, olhe isso. Vamos colocar o link aqui embaixo depois na descrição. Mas tem uma fanpage. Inclusive, eu descobri essa fanpage num site de social media há um tempo atrás. E a minha dica é, pessoal, leiam os comentários. Os comentários são geniais. São geniais. As pessoas chorando uma novela, contando uma história de desgraça, pedindo ajuda, é muito engraçado.
É, eu adoro. Comentários em redes sociais são as coisas mais engraçadas. Tem vezes que eu entro em grandes portais assim, só pra ler os comentários mesmo.
Sim. Esses tempos eu tava dando uma matéria sobre isso, a questão dos grandes portais, Amanda. Tava dando uma matéria sobre chuva, ia chover muito e tal, uma série de dias de chuva. E eu fui nos comentários.
E não choveu, né?
Não, até choveu, mas os comentários. comentários era a pessoa...
Viu, isso é culpa do PT. É uma quadrilha, tem que tirar as quadrilhas do poder.
Então, a pessoa já tava tão habituada a colar aquilo em tudo quanto é comentário...
Que até... já foi até no nada a ver com o negócio.
No post da previsão do tempo, ela colocou.
Né? Existe um plano de ocupação comunista, totalitarista no país, será que ninguém vê isso?
Ai, ai, é uma loucura, é um show à parte mesmo.
É verdade.
Amanda, vídeos. Eu queria saber um pouquinho sobre vídeos. Como é que você tá usando vídeos na sua estratégia?
Na verdade, eu tô usando pouco ainda. A edição que eu faço nos vídeos ainda não é muito boa, na verdade. Eu não sei direito editar vídeos. Então, fica muito tosquinha a minha edição. Então, eu não faço muito por causa disso. Porque eu sempre prezo...
pela qualidade.
Pela qualidade. Então, claro, eu tenho uma máquina boa, mas a minha edição de corte, de entrada, de saída, enfim, ainda não tá melhor. Eu tenho um ou outro vídeo mostrando produtos e tal, mas ainda não é o foco do blog. Eu sou muito mais de imagem e texto mesmo, né?
Certo, certo. Mas você tem sentido uma demanda maior por vídeo? As pessoas pedem ou comentam quando você posta? Para os próximos anos, qual que é a sua opinião com relação a vídeo?
Na verdade, ali no blog, eu não vejo muita demanda pelo vídeo. Eu não sei se é porque também tem que ver como é que é o dia a dia do pessoal que lê o blog, porque o vídeo você tem que se dedicar um pouquinho mais de tempo pra ver um vídeo, né? Sim, hoje em dia um vídeo, ele demora uns 5 a 10 minutos, então a pessoa tem que ter um tempo pra sentar e ler aquilo, e às vezes a pessoa tá no trabalho, vendo o blog, é mais fácil, né? Você não vai ficar vendo vídeo no trabalho, né?
Até não tem como ouvir, né? Então, ou às vezes tá dirigindo, tá no trem, tá no ônibus, né?
Daí você fica ali no blog mesmo, fotos e texto, eu ainda acho, pelo menos pro meu público, ainda funciona melhor que vídeo, mas a gente vê hoje em dia que existem meninas que ganham dinheiro, né? Não só meninas, mas vários canais no YouTube, né? Não só, por exemplo, de maquiagem, de moda, de humor, né? O pessoal busca isso, né? Ultimamente, assim, né? Ainda mais agora veio o tal do Snapchat, que também você pode fazer vídeos instantâneos rapidinho. As pessoas até gostam de ver sua cara, escutar sua voz, né? Mas por enquanto, no blog, eu penso mais em focar mesmo em imagem, texto mesmo.
Perfeito, perfeito. E aí a importância de entender, não existe fórmula pronta, né? Não é porque tá todo mundo comentando de certa coisa que pra você vai ser o melhor.
Sim, sim. Depende muito do público-alvo, né? Cada um tem o seu público-alvo, tem gente que prefere mesmo ver vídeo, tem gente que prefere ficar no texto e foto, né? Depende muito do...
Bem legal, bem legal. Tem o Vine também, né? De gravação de vídeos curtos, eu acho que são 6 segundos.
Também.
Eu ouvi uma piada esses dias genial que dizia que o casamento de celebridade deveria ser filmado com Vine, porque ele é tão curto que cabe num vídeo de 6 segundos. Ele dura muito pouco, né? A celebridade casa hoje, separa amanhã.
Que horror, gente.
A nova moda era gravar o casamento com Vine.
Mas hoje em dia essas mídias sociais assim, Vine, Snapchat, Instagram, que mostram mais a vida, né, o dia a dia ali, elas estão sendo muito bem cotadas, né? As pessoas querem se aproximar mais, né, daquela pessoa que tá popular na internet.
Isso é uma coisa incrível, né? Um efeito, porque a gente tem os reality shows na TV que mostram a vida das pessoas, as celebridades, mas através da TV. E hoje as celebridades e pessoas desconhecidas que se tornam celebridades
pela internet.
Porque compartilha sua vida na internet, né?
Fazendo
várias coisas diferentes.
É um grande Big Brother, né? Começou pelo programinha ali na Globo, mas hoje em dia tá em tudo quanto é lugar, né?
Qualquer pessoa, né, pode pôr a vida ali. Claro que vai ter o ônus e o bônus, mas a pessoa tem essa plataforma. Antigamente não tinha. Eu vi uma fanpage genial também esses dias, Amanda, que era Cansei de Ser Gato. Não sei se você já viu.
Sim, eu curto.
Você curte?
Claro, assim, né? Eu tenho dois filhos felinos, então eu adoro gato. Cansei de Ser Gato tá ali.
É muito boa a fanpage, né? Muito boa. E aí eu tava lendo a história um pouquinho a respeito das duas meninas que são donas do gato. Não sei se é um gato ou uma gata.
É o Chico, é um gato.
É um gato, o Chico, então. E aí elas estão trabalhando full time agora. Deixaram o emprego e estão trabalhando, se dedicando diretamente ao negócio digital em cima do gato. Então eu fico pensando, elas têm que segurar o gato. Ele não pode ficar doente, esse gato, agora, porque ele que paga
as contas. Sim, imagina, né? Que tadinho do gato. E ele tem que ter uma santa paciência, tadinho. Colocam cada fantasia nele pra tirar foto. ótimo.
Será que elas não dão uma água de melissa, uma cachaça?
Ah, eu acho que ele é sossegado, ele tem uma cara de ser bem sossegado.
Ele é tranquilo mesmo. É. É genial. E entre vários outros exemplos, a gente também... A Estopinha.
A Estopinha também.
A Estopinha, eu acho que é um dos maiores cases aí, né, de pet celebridade.
É.
Eu sei que ela tem contrato fechado de publicidade com marcas.
Nossa,
faz propaganda.
Que
loucura, né?
Ela sim, nem, o cachorro,
ela,
né?
Ela nem imagina que tá um lucrando em cima dela, né? Ela só quer brincar, então tá bem
sim.
Bom. Legal. Amanda, mais uma perguntinha que eu queria te fazer é a seguinte. A gente tá falando sobre redes sociais e a possibilidade de poder contactar diretamente as pessoas. E isso a gente pode fazer em vários nichos diferentes, né? Por exemplo, a Amanda iniciou no Troquei Meu Guarda-Roupa na China. Mas você tem outros projetos também, né, Amanda, agora em andamento?
Isso, eu comecei a partir desse ano, se eu não me engano, em março. Eu criei um outro blog porque eu tinha necessidade... Eu tava me casando, né? Tava pra casar, eu casei agora em abril.
Olha,
e eu tinha...
Oi? Parabéns!
Obrigada!
Ai, que ele tá gostando da vida de casada?
Ah, eu já tava morando com ele desde que a gente noivou, então não mudou muita coisa, só o sobrenome e a aliança mudou de lado, né?
Ah, então tá bom, já tá acostumada.
Então eu comecei a sentir uma necessidade de contar os preparativos do casamento, não sei o quê, eu tava fazendo um regimão, tá? Eu senti a necessidade de contar essas coisas que eu gosto muito de falar e contar minhas experiências. É, então eu comecei a fazer posts no Troquei na China, né, sobre isso. Só que não vingava muito. As minhas leitoras ali, elas querem saber de roupas na China mesmo. É, acho que uns 20, 30% no máximo que tá mais interessada na Amanda, né? Ai, ela vai casar, que legal. Ela tá fazendo regime, vamos ver. Decoração, não sei o quê. Então, eu senti a necessidade de criar esse outro blog pra mostrar um lado mais pessoal meu, né?
Perfeito.
Que não tem a ver com as compras na China. É, tá começando a engatinhar, né? Eu não tô... Eu anuncio ele, anuncio de, olha, gente, curte o meu outro blog ali na fanpage do Troquei na China, né? Tem um banner no site, mas ele ainda tá assim, é mais pra variar um hobby, eu contando minhas experiências de outras coisas. E agora eu também, desde o começo do ano, iniciei um projeto com meu marido e com outro sócio nosso, que é o site quantocustaviajar.com, que é um site que busca listar várias cidades com preços de atrações turísticas, com preços de transporte público, uma média de alimentação, tem passagem, enfim, é pra você saber mesmo quanto custa viajar para, enfim, pro Japão, por exemplo, né?
Fantástico.
Então é um site também que eu tô tocando com o meu marido e também tá dando super certo, assim, já ganhou bastante mídia, né? O pessoal gostou bastante, teve um retorno bem legal.
E é bem interessante essa série de projetos que a Amanda tem, que tá pensando em montar um negócio digital, não é nem questão de querer, ela não vai nascer e morrer com um projeto só, né? Ela inicia num projeto, aí vai aparecendo outro, aí migra pra outro, aí vai tendo dois ou três em paralelo e vai crescendo. E a cada projeto novo que você lança, você tem uma audiência maior já existente dos outros projetos que você pode
trazer, né?
Acelerar muito mais rápido. Não precisa... O primeiro começa do zero, mas o segundo em diante vai ser cada vez mais fácil e mais rápido, né?
É, você já tem um público ali que você já conhece, que já curte o seu trabalho e fica muito mais fácil trazer, né? E quando você tá na internet, eu acho muito difícil você ficar só num projeto, porque tem tantas possibilidades e você gosta tanto daquilo e você quer falar mais e você quer ajudar mais, quer contar mais, que você acaba se envolvendo em outros projetos, nem que sejam por períodos curtos, né? Você acaba se dedicando a outras coisas.
Perfeito, perfeito. E aí a gente, principalmente com o olhar empreendedor, a hora da Amanda, ela começa a ver e começa a se coçar, né? As várias possibilidades. E aí a dificuldade é conseguir manter o foco, porque são tantas coisas diferentes que dá pra fazer, né, Amanda?
É, hoje em dia, nossa, eu já tive vontade de criar tanta coisa desde que eu criei ou troquei meu guarda-roupa na China, que já dá pra contar em duas mãos já.
Ai, quero fazer isso, quero fazer aquilo.
Mas a gente tem que sempre saber ir filtrando e ir vendo o que que é legal, o que dá certo e o que que você vai conseguir se dedicar e gerar conteúdo, né? Porque é como você falou antes, não adianta nada você criar alguma coisa e não ter conteúdo pra apresentar, que vai acabar morrendo, né?
É, o conteúdo, ele é o combustível, né? Sem ele, a máquina não anda.
É.
Amanda, a sua mãe, quando apresenta pra você. Olha, essa aqui é minha filha Amanda. Ela trabalha com... O que que ela diz?
Olha, complicada, tadinha. Até eu, assim, eu sou blogueira, enfim.
Você se define como blogueira?
Na verdade, eu acho que eu me defino mais como empreendedora.
Perfeito,
porque eu tô sempre com essa vontade de criar alguma coisa. No momento, eu estou blogueira, né? Eu estou blogueira há quase 3 anos já, e eu acredito que o blog Troquei Meu Guarda-Roupa na China ainda tem uma vida útil, legal aí, enquanto estiver valendo a pena, né, comprar na China ou não. Mas fora isso é que eu comentei, já tenho outros 2 projetos em paralelos, e eu sempre tenho essa veia empreendedora de querer criar negócios e querer compartilhar conteúdos.
Legal,
então é empreendedora e estou no momento blogueira.
Perfeito, o blog é o veículo que você está usando nesse momento, mas não que vai ser sempre esse, você pode utilizar outros depois, né?
É, quando eu sou formada em design gráfico, mas a cada dia mais eu me vejo mais distante do design gráfico, né?
Da parte técnica?
Isso, né? De trabalhar pra alguém fazendo logo, enfim, né?
Ah, sim, sim. E pra você mesmo, é você mesmo que faz por saber fazer? Ou você tem alguém que você terceiriza, tem uma equipe que te ajuda?
Na verdade, quem criou este layout que está agora no site, quem criou foi meu marido também.
Ok.
O Fábio é tudo, né?
Esse cara sou eu.
Que ele também é designer, né, gente? Se conheceu na faculdade.
Ah, facilita muito.
É, e daí, eu não gosto de criar pra mim mesma. Eu tenho um problema de indecisão. Eu não consigo decidir se tá bom, se tá ruim, se tem que mudar alguma coisa. Então, eu prefiro terceirizar pra uma outra pessoa fazer e eu falar, ok, gostei. Prefiro assim. Então, como o Fábio, né, tem o conhecimento também, então eu pedi pra ele e ele fez esse layout, o logo do blog e tudo.
Muito bom, muito bom.
A gente tem, né, uma ferramenta em casa, né? Então a gente usa.
Tem que aproveitar.
Aproveita.
Imagina se ele fosse, sei lá, se ele trabalhasse com plantação de maçãs, né? Ia ser bem mais difícil de conciliar tudo, né?
Com certeza. É, pra você criar alguma coisa, você tem que ter ferramentas. Ou você tem dinheiro pra contratar alguém que faça, ou então você pede ajuda dos conhecidos, aquele amigo que é programador, aquela amiga que é fotógrafa, né? Enfim, as pessoas sempre vão por esses meios, né? Aqui em casa eu fui indo pro marido mesmo.
A ajuda tava do lado, né?
É uma parceria em todos os negócios, né? Os negócios pessoais e profissionais.
Que legal, Amanda. Que legal. Bom, Amanda, pra quem tá ouvindo, tá muito legal nossa conversa, mas a gente tem que finalizar que o tempo tá acabando.
Muito grande.
Mas, pras pessoas que estão ouvindo e estão pensando em criar um negócio digital, mas estão com uma dúvida de que parece ser muito difícil, que você tem um grande aprendizado, talvez mais de um, mas algo que nessa sua experiência, nesses 3 anos trabalhando com blog, explorando esse nicho de importação, você aprendeu e você ensinaria pro seu filho, se ele fosse iniciar um blog hoje, o que você ensinaria pra ele?
Eu ensinaria primeiro, realmente, como eu disse antes, se portar como um profissional, se é isso que você quer fazer, você tem que levar a sério, né? Tem muita gente que cria blog e daí faz um post só por semana. Não, se você quiser, né, se enfiar nesse meio, você tem que ser profissional, você tem que criar conteúdo, você tem que se apresentar bem, você tem que apresentar bem o seu site. E outra, ser fiel a você mesmo. Eu vejo hoje em dia muita gente tipo, isso aqui é modinha, não sei o que, ou então se vendendo pra marcas, sabe? Daí você vê que aquele conteúdo ali é forçado, que aquilo ali não é real, acaba também já dando uma má impressão. Então,
claro,
eu acho que você tem que ser real a você mesmo, acreditar naquilo que você tá fazendo. Se você, enfim, resolver criar um blog, montar um conteúdo que seja real, que seja você, ou se você estiver vendendo algum produto, um e-commerce, acreditar naqueles produtos, né? Acreditar na sua marca, ter uma missão, um valor, tudo pra aquilo, né?
E as pessoas notam que não tá sendo genuíno, elas notam que não é. Isso é o tipo de coisa que a Amanda falaria, né?
Pega feio, fica olhando assim. Eu pelo menos sinto isso olhando outros blogs. Eu fico, mas que ficou meio forçado isso aí e tal, não sei o quê. Claro, existem public posts, eu faço public post no blog, mas eu sempre tento trazer assim, olha gente, eu ainda não experimentei, mas eu acho que vale a pena. Eu fiquei curiosa pra saber disso. Isso, não só, ai, comprem, é maravilhoso, né, não sei o quê. Você sempre tem que ser fiel àquilo que você tá fazendo, eu acho.
Perfeito, perfeito. Pra quem não sabe o que é public post, Amanda, o que é?
Public post é aquele post, né, texto, título, que você ganha pra fazer. Então, vem lá o AliExpress, ai, Amanda, eu quero que você faça um public post sobre a promoção que a gente vai ter no Dia dos Namorados. Ok, a gente acerta o valor, eles me pagam. Eu sempre, no meu caso, eu peço pra escrever o post. E daí passo pra eles aprovarem. Mas tem muita gente hoje em dia que ganha já o texto do post pronto. E daí até é engraçado que você acessa vários blogs e é o mesmo texto. Dica de amiga, claro. Mas é o mesmo texto em vários blogs, né?
Caramba, que chato, né?
É, isso já aconteceu, já foi até... É, qual que é o órgão de publicidade? Conar, né?
Pro Conar, sim.
É, já foi pro Conar, inclusive, alguns casos assim. Então, o public post é aquele post que você ganha pra escrever. No meu caso, eu sempre escrevo e passo pra aprovação do cliente, ver o que ele acha, alguma alteração ou não. Eu nunca aceito um texto pronto. Né?
Legal. E por falar em profissionais que têm essa voz genuína, que você admira, que você te acompanha há algum tempo, quem são esses profissionais? Que indicação você daria que é legal, faz um trabalho bom, você acompanha e indicaria pra outras pessoas conhecerem também, Camila?
Ali na questão do blog mesmo, como eu vejo mais blogs de moda, eu gosto muito da Ana, do Hoje Vou Assim Off. Ela também é uma blogueira que foca mais em compras mais baratinhas e hoje em dia tá focando também bem interessante em produtos feitos no Brasil, né? Já que a gente tá carente disso. E ela também é muito transparente, ela é super engraçada, ela sempre fala real, né? Ela conta, inclusive, problemas de hoje eu não tô muito fotogênica, hoje eu tô toda suada com o calor do Rio de Janeiro, não sei o que.
Sim, fica ela muito genuíno, né?
Isso, ela trabalha na mesma ideia que eu. É, e tem as meninas também daqui de Curitiba, que é a Coisas de Diva. São três meninas daqui de Curitiba que tem um blog. O blog dela já é bombante, assim, já tem acho que mais de 5 anos. E elas também, elas fazem reviews de cosméticos e maquiagens. E também é super interessante porque elas falam, elas dão super detalhado, um trabalho bem detalhado, mostram os ingredientes, as fórmulas dos produtos, se deu alergia, se não deu, se gostaram, não gostaram. Também é um trabalho super profissional, assim, e bem mastigadinho, bem dado, um conteúdo bem dado para as leitoras, né?
Muito legal, muito legal.
Recomendo.
Então, fica aí a dica diretamente da Amanda, dois trabalhos bem legais, se você quer conhecer um pouco mais sobre outros empreendedores digitais, né, em segmentos diferentes.
É.
Também vamos colocar os links aqui na descrição do podcast. Legal. Então, Amanda, pra gente encerrar agora, um prazer poder conversar com você. Muito legal saber esse seu trabalho de um segmento que provavelmente muitas pessoas já ouviram falar, mas nunca imaginaram como transformar aquilo num negócio.
Uhum.
A Amanda foi lá e fez. Mais um exemplo, né, de que a internet é um mundo de oportunidades e a gente, trabalhando firme, pode pegar várias ideias diferentes e transformar num negócio. A gente queria poder, pra encerrar essa parte agora da entrevista e finalizar num ótimo tom, a gente sempre faz uma pergunta pras pessoas, uma música que te inspira, que você gosta muito, que tem um significado grande pra você, Amanda.
Então, a minha música escolhida é do The Strokes, You Only Live Once, que é Você Só Vive Uma Vez, né? Então, já o título da música já diz muita coisa.
Muito legal. Você é fã do The Strokes?
Sou bastante. Infelizmente, nunca cheguei aí ao show, mas eu gosto muito deles.
Eu achei que eles tocaram em Curitiba, não tocaram uma vez já, não?
Eles tocaram em Curitiba, mas na época eu tava morando na Itália.
Ai, 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 ai. Aí deu desencontro, né?
É, acontece. Nas melhores famílias.
Faz parte. Legal. Então, a gente já tá ouvindo no fundo aí The Strokes. E você tem uma frase, Amanda, que te inspira e que você acha que poderia inspirar outras pessoas também?
Tem uma frase de Victor Hugo, que é um escritor francês. Muitos conhecem por causa do Corcunda de Notre Dame, mas eu recomendo a leitura das outras peças, né? Das outras livros dele, são muito interessantes. E ele tem uma frase que há muitos anos eu já sigo ela, que é assim: seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem no ceder, mas cantam. Eles sabem que possuem asas.
Uau! Muito legal, muito legal.
É uma frase que você fica meio pensando assim, mas você vê que é uma frase encorajadora, né? Pra você, mesmo diante das dificuldades, supere, você sabe que você é mais forte que aquilo, né?
E vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo.
Legal. Amanda, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer enorme poder conversar. Espero que muitas pessoas novas conheçam o seu trabalho trabalho através dessa entrevista. E a gente deseja muito, muito sucesso. E quem sabe a gente volta a conversar no futuro também. Aí a Amanda já vai poder contar pra gente que já tem 2 milhões de seguidores no Twitter, 3 milhões no Facebook.
Opa!
Já tem um programa na TV a cabo e por aí vai, né, Amanda?
Ave Maria, eu agradeço. Intenção não é chegar tanto, mas eu agradeço o convite para participar desse projeto, por terem me visto como uma empreendedora. Espero que curtam tanto esse podcast como também o blog, né? Espero que tenha dado as dicas necessárias. E qualquer coisa, a gente está à disposição aí lá no Facebook do blog. Eu estou sempre respondendo. Pode ser pergunta sobre China ou pode ser pergunta de como montar um blog.
Perfeito, legal. Ah, então tá, gente. Essa foi a Amanda Santiago, a empreendedora por trás do Troquei Meu Guarda-Roupa na China.com.br, do javicurti.com.br. .com.br e também do Quanto Custa Viajar.com.br.
Isso.
São três blogs muito legais, a gente dica pra você conhecer. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, deste novo episódio do podcast Supercast, o podcast oficial do paróquiaavante.com.br. Se você tem alguma dúvida ou um comentário, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer. Tem uma mensagem ou quer deixar um feedback de como é que foi o episódio, deixa aqui também que a gente encaminha diretamente pra Amanda, certo? Muito obrigado, pessoal. Eu vejo você no próximo episódio. Um abração, até mais e tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.